partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação de Bico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Aquele programa aqui, como agora tradicional, lemos um artigo da Wikipédia para tentar se divertir. E aí, quem tá ouvindo, se divertir também, tamo no lucro. Eu tô aqui hoje com a Alex. Oi, Alex.
Olá, pessoal. Boa noite.
E também com a Duda. Oi, Duda.
Oi, povo. Boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei.
E com a Ju. Oi, Ju.
Oi, pessoal. Beleza.
É isso.
Essa é a minha introdução do YouTube.
bem tranquilinho assim, ó. Oi, beleza. Vocês devem ter notado que estamos sem a Manu hoje. F pela Manu no chat. Quem tiver ouvindo aí na rádio, quem tiver ouvindo aí na Rádio Armazém, todo um programa inédito toda quinta-feira às 9 horas, na Rádio Armazém tem um chatzinho, um sistema ali de chat. Vai no chat, aperta F. Não é o funeral dela ainda, na verdade, mas... ainda não, né? Nem vai ser. Deixa eu bater 3 vezes na madeira aqui, que terror. Mas ela tá ruimzinha, coitada. Ela tá um pouquinho mal. Então hoje ela tá dispensada aí de gravar com a gente. Estamos aqui com um grande elenco. E incapaz de substituí-la, no entanto, tem o seu valor. Gosto muito de vocês. Bom estar com vocês aqui no Tibico.
Obrigada, né? Senão já tá meio saindo embora.
Já saía todo mundo, você ficava falando sozinho.
Bom, pessoal, o tema do Tibico de hoje é risada. Riso, sorriso, gargalhadinha.
O Tibico não consegue entregar na maioria dos programas, mas tudo bem.
Exatamente, a gente tenta, corremos atrás, mas infelizmente não. O riso, hoje a gente vai falar sobre aquilo que a gente gostaria de conquistar de você. Aquilo que infelizmente
vocês
a gente não...
entendem a deixa, né?
Isso, pelo menos, né? Vamos lá, vamos tentar dar uma risadinha hoje, né, galera? Porque até o tema do programa é... Fizemos uma enquete lá no Twitter do arroba Tibico Altair. Quem não segue lá, procure seguir. No Instagram também tem, mas a gente não faz enquete no Instagram. A gente perguntou pro pessoal que nos segue qual que é o top risadas anos 2000. A opção número 1, fuach, 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 fuach. O que vocês pensam nessa risada? O que a gente consegue tirar daí?
Era usada por meninos que me oprimiam.
Nossa. Ai. Nossa. Gente. Eu Nossa. Acho que é a risada certa.
Eu também concordo. Usei muito. Uso às vezes.
O pior é que eu ri assim também. Agora eu tô me sentindo mal pela Alex. Sinto muito, Alex.
Ah, mas vocês não eram
antes. Ah, mas a gente não era as gurias, né? Que faziam
isso. Não. Essa parte eu superei já.
E não era. E aposto que não era através da risada que elas te oprimiam, né? Ou elas te oprimiam porque tu ria errado, que tu não ria do jeito certo.
Não, era o bullying normal.
É. Isso. A segunda risada da enquete é o hue, 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 hue. Essa é a risada de maluco, com todo respeito. Aí a Alex disse que era assim que ela ria, né?
É risada de gente que jogava LOL.
Isso. É uma risada de videogame. Eu lembro de ver muito essa risada.
Que horror.
Ela joga LOL.
Ela joga outras coisas.
É, risada de videogame, muito. Eu lembro de ver muito essa risada no Tibia.
Nossa.
Tanto que virou piada nos círculos de videogame, o hue hue hue, pra se referir a brasileiro. Tipo, era uma maneira fácil de identificar um brasileiro no videogame, porque ele ria com o hue hue hue.
E é daí que veio o hue hue BR.
É hue 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 hue. E os poloneses riam com já, já, já. E os espanhóis também. Hispanohablantes. Já, 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 já. E aí, na minha opinião, vem a rainha estrela das risadas anos 2000, que é o Aps Capops Capops.
Capops, Capops, Capops.
É, não, pessoalmente
isso
é a minha predileta.
Isso não é nem risada. É, não é nem risada isso.
É difícil, é bem engraçado porque essa é uma risada que as pessoas não leem como risada. As pessoas leem isso, as pessoas que não conhecem leem e elas não entendem que tu tá rindo, tá ligado? Elas acham que tu tá tendo um
derrame.
Isso, que tu tá precisando de ajuda.
Que assim. A Pepita tá passando em cima do teclado.
Exatamente.
Oh, qual dessas três vocês votam, então? Se tem outras opções, outras opções de risada que vocês gostavam, tudo bem, podemos comentar sobre elas, mas dessas três, qual que vocês votam?
Eu voto na primeira, que usava também um ativa e desativa caps look, até comentei ali embaixo.
Isso era um bom também.
Nossa, sim.
Tu ria tu ria dando umas porradas no caps lock ao mesmo tempo, ficava histérico. Sim. Perfeito, era muito bom. Ju, qual tu vota? Tá com o microfone fechado, ó, abriu. E aí,
nosso
voto.
Análise.
Eu voto no... que é o certo, no caso.
Tá certo.
Exatamente. As Alex? Outras todas são absurdas.
Voto nesse também. Também pra deixar claro que eu não estou mais sofrendo por aquelas coisas.
Perfeito. E eu sou o único... Eu sou o único fora da curva aqui, então, talvez, porque eu votei no Apsca Pops. E perdi, na verdade, porque... O Huachuachuachuachuá teve 51% de participação na enquete. O Apsca Pops teve 33% e o Huehuehue teve
14%. Nossa, foi mal.
Eu acho um absurdo que o Huehuehue ficou em último.
É verdade.
Esse o é o mais é absurdo assim. De tudo.
Mas é que as três são muito boas, hoje. Né?
É que o pessoal que usava tá jogando LOL. Botou. Eu consegui botar.
Eu passei a minha vida inteira com muita resistência à risada kkkkk. Eu achava uma risada muito estranha e meio de velho, tá ligado? Só que hoje em dia é basicamente a principal risada que o pessoal usa.
Eu só uso kkk, eu sou velho.
E eu uso, não, eu passei a usar também, porque tipo, que preguiça de apertar em outras teclas, tá ligado? Eu posso ter o mesmo efeito apertando só em uma.
Barulho do teclado me incomoda se eu aperto em muitas. Então, é só pressionar, entendeu?
É, só o celular daí que é bom as outras milhares de letras junto.
E o kkk eu também acho que é uma das únicas que tu consegue rir com quatro caracteres só, tu já dá uma noção de que tu tá rindo, sabe? Porque, por exemplo, o Apsca Pops com quatro caracteres pode ser uma sigla de um órgão russo, saca? E o Huachuachuá, dependendo dos caracteres que tu apertar, tipo, pode sair um S-A-H-I, que também parece uma sigla maluca russa, sabe?
Sim.
Já o kkk, tu mete um kkkk, tem que ser quatro, pra não ser confundido com o clã, e aí tudo bem, sabe?
Ou quando tu tá... quer rir por respeito, porque não achei engraçado, daí manda um kkk, l, 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 j, 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 k, k.
Pessoal que conversa com a Duda aí, agora fica ligado.
Eu erro muito. Eu meto o L no meio do kkk com uma frequência bem grande.
Kkk, l, 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 l. Tanto que teve uma época que eles mandavam um jj no fim, né?
Sim, o jj também é um clássico. Ó, na nossa enquete o Gustavo comentou risada vintage. Por sinal, um abraço pro Gustavo. O Gustavo foi uma das pessoas mais distantes, assim, que a gente conseguiu conquistar pra ouvir Tibico Altair. Ele mora em Guaranhuns, Pernambuco.
Eita.
Ouvinte de Tibico. Abraço. Ele é família. A Duda riu com o RiachoSS, maluco aqui dos caps locks. Perfeita risada, por sinal, vou largar um like aqui nesse tweet. A Gil falou que tá se sentindo pessoalmente atacada porque ela ainda ri, huachuachuachuachuá. Atacada porque seria uma risada anos 2000, né? É que é verdade, cara. Hoje em dia as pessoas riem ou kkkkk ou rsrs. Quase sobrou poucas pessoas que riem nesse jeito.
Absurdo.
Eu também acho coisa de maluco. Insano.
Eu prefiro kkk do que o rsrs.
Sim.
Concordo.
Mas eu normalmente rio ou hahaha. Ou tipo, huá, 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 alguma coisa assim, nesse intermediário.
É, eu sou adepta disso.
E aí,
mas, tipo, risos ou kkk, depende.
Meteu, o huá, huá, huá é uma boa risada. Meteu o S no meio do huá, huá, é coisa de anos 2000, mas... Bom, eu sinto muito aí, Giovana. O Matheus disse, nossa, tem nazista votando em Apsca Pops. É verdade, tem mesmo.
Apsca Pops.
Desculpa, eu sou um deles, sinto muito. Vou retirar meu voto agora, tô me sentindo constrangido. Tem 33% dos ouvintes aqui são nazistas, por acaso? Acho que não.
Deus me livre, se você for nazista, eu vou fazer pra poder, Manoel. Se você for nazista e estiver ouvindo o Tibico Altair, por favor, desligue o rádio.
Desliga o rádio, procure a delegacia mais próxima.
Nunca mais nos escute,
entregue-se. Gente, vamos falar de riso, então.
Emmanuel.
A Wikipédia aqui tá me entregando a seguinte informação. Riso, ou sorriso, é uma expressão facial decorrente da contração dos músculos das extremidades da boca. Ó, eu já achei, já comecei a estranhar aqui, porque pra mim riso é quando a pessoa tem som. Pra mim riso é tipo trovão e relâmpago, sabe?
Sim.
Pra mim riso é se a pessoa dá gargalhadas.
Mas se a pessoa ri sem som?
Então, se tu ri sem som,
eu tenho uma amiga minha que ri sem fazer barulho. E ela tá dando muita risada, só que ela ri, tipo, sem fazer barulho.
É, tá certo. Eu acho que riso tem mais... Tu pode rir sem fazer barulho, mas o riso tem mais a ver com aquela situação engraçada. E o sorriso pode ser só alegria, só felicidade. Não necessariamente graça.
Ou irônico.
É. Pode ser irônico também.
Agora não te olha muito na rua, porque tu tá de máscara e ninguém vê que tu tá sorrindo.
Sim, isso é um problema sério. Eu gosto de sorrir com os olhos. Eu, de máscara, gosto de me esforçar muito pros meus olhos ficarem sorrindo, sabe? Porque eu também não vou dar um sorriso audível, tipo, pra dar um obrigado, um boa tarde, um tchau pra pessoa. Eu não vou dar um ha! Tipo, audível pra pessoa notar que eu tô feliz, tá ligado?
Você é louco.
Boa tarde. Não, né? Tem que ser... Eu dou aqui uma apertada no olho, assim. É pra ficar evidente que eu tô, ó, me divertindo muito. Tô me divertindo, não. Tô muito feliz em ter te encontrado. Até a próxima.
Até nunca mais.
Nos animais, ó, a informação aqui que a gente conversava nos bastidores, Alex. Nos animais, um sorriso é frequentemente usado como uma ameaça, mostrando dentes, ou como um sinal de submissão. Ô, louco. É assim, tipo, é que isso não é um sorriso, né? Quando o gato, por exemplo, faz aquele... Ele mostra os dentes, mas não é um sorriso. Não dá pra dizer que é um sorriso.
Não. Sorriso do capeta.
Ó, é a mesma coisa do cachorro.
É, exatamente, tá mostrando o riso. Tá, não é um riso, não é um sorriso. Não é a mesma coisa. Uma indistinção conceitual sendo cometida aqui na Wikipédia. Com todo respeito. O artigo do Hype Science, a fonte da Wikipédia, o título é Como ameaçadoramente exibir as presas se transformou em sorriso. Por Guilherme de Souza, do dia 9 de julho de 2012. Ah, eu não vou ler tudo. Ah, não, na verdade é bem curtinho, vou ler aqui pra nós. No mundo animal, mostrar os dentes normalmente não indica coisa boa. Demonstra medo, submissão, raiva. Entre seres humanos, faz parte de uma das expressões faciais mais complexas que conhecemos, o sorriso sincero. De onde veio essa diferença tão grande? Alguns estudiosos acreditam que a resposta pode estar no sorriso dos primatas. Em muitos casos, é um sinal de medo. As espécies mais elevadas, porém, podem ser um sinal de submissão. É o que ocorre em grupos do macaco rhesus, quando um membro é ameaçado por um dominante. Ele sorri. A expressão parece desviar a agressão do dominante, portanto, é um sinal de submissão. Não hostilidade ou conciliação, fazendo com que o dominante o deixe em paz. Aponta a professora de filosofia Janice Portos, da Universidade da Ilha de Vancouver, Canadá. Filósofo falando de primata. Pode, né?
Já,
fala à vontade,
achei
mas...
meio estranho.
É, tipo assim, é muito aquela fonte da matéria que a pessoa... Ah, tá. Essa mulher que estuda sorriso, ela deve saber alguma coisa sobre sorriso na biologia também.
Uhum.
Só porque tá escrito ali.
É uma invasão epistemológica. Eu vi um epistemological trespassing. Eu vi esses dias o termo. Então, tem até um termo pra isso já. Janice, que estuda a evolução do riso e do humor, lembra outro caso. Cientistas descobriram que em primatas superiores, como chimpanzés, a expressão às vezes é usada entre iguais. Ao passarem muito tempo sem se ver, eles sorriem e se abraçam. No lugar de hostilidade, a expressão se tornou amigável. Ó, tá aí um sorriso no mundo animal. Aí está a possível origem do sorriso. Desde então, o sorriso ganhou inúmeros significados, a depender do contexto e da intenção das pessoas. Tem gente que ri de nervoso, gente que ri porque acha graça em algo, gente que ri com sarcasmo. Até mesmo crueldade pode ser expressa por um sorriso. No fim das contas, a expressão é um grande... A expressão é um reflexo da complexa mente humana. Aí, ó, tradução do Life's Little Mysteries. Tudo hoje em dia é copiado na internet, cara. Eu tô lendo aqui de um outro blog, só que o cara copiou do Life's Little Mysteries, então... Ninguém... A internet é uma terra sem lei, impressionante.
Esse negócio do riso expressar várias coisas, gente que ri de nervoso, etc, me lembrou o Coringa, do Joaquin Phoenix.
Exato, Coringa. O riso do Coringa, por exemplo, é um riso totalmente diferente do riso que a gente tá acostumado no normal, né? Mas eu rio de nervoso.
Eu também rio de nervoso também. Fica tipo... com aqueles dentinhos, tipo aquele emoji, sabe?
Travado, assim?
É, fica, né? Os olhinhos sem reação e o sorriso fechadinho, assim.
Uma coisa que eu já notei que eu faço um riso específico que eu dou de nervoso é quando eu não entendi o que a pessoa tá falando. E, tipo assim, só de eu não entender o que a pessoa tá falando, eu não rio, sabe? Tem gente que sempre dá risada quando não entende. Mas
eu fico
quando eu
com
não.
Aquele sorriso.
É, aquele sorriso, tipo assim, nossa, que informação. Eu dou uma risadinha de, tipo assim, quando a pessoa falou uma coisa que eu não entendi e eu acho que ela tá, tipo, me caçoando ou rindo da minha cara. Tipo, tá, tipo, me ofendendo ou, tipo, simplesmente fazendo graça comigo, sabe? Eu dou uma risada de nervoso. Eu já notei que é uma risada, tipo assim, pô, eu fico nervoso com isso.
Como é que é? Consegue reproduzir?
Não, não é uma risada, tipo, audível, mas é, tipo, assim, tentando descrever pra vocês o pra cego ver. É um sorriso amarelo. Assim. Tipo assim, quando alguém caçoa de ti, vocês dão risada quando alguém caçoa de vocês, tipo, abertamente, assim.
Depende da pessoa e depende do que a pessoa falar.
Ah, uma porque caçoada... Tem... Uma
porque
caçoada
uma
leve.
Uma coisa é a pessoa caçoa de ti,
não,
com uma coisa tipo besta.
É, não, uma outra caçoada leve, é. Pensa assim, pensa numa caçoada leve, uma caçoada que tu aceitaria vindo de alguém mais próximo de ti, mas vindo de um estranho, uma pessoa que tu conheceu agora há pouco, por exemplo, um amigo de um amigo que tá no rolê, tu sorri pra isso? Tipo, eu sorrio não. Às vezes de nervoso, de angustiado, pelo desconforto com a situação, sabe?
Sim.
No geral eu fecho a cara, mas às vezes eu rio de nervoso.
Eu acho que, eu acho que quando eu não entendo...
Eu hoje. Tenho uma bênção que é, eu escuto muito mal. E eu sou meio boca aberta. E às vezes eu não escuto o que as pessoas estão falando porque eu tô perdida em 300 milhões de pensamentos que passam na minha cabeça a cada 2 segundos. E às vezes as pessoas falam as coisas e eu sou aquela pessoa que fala tipo. E tipo, concorda e não sabe nem o que a pessoa
com
falou.
Que tá dizendo. Uhum.
Que é só pra não.
Tá perguntando e tu toma no
cu. É, mais de uma vez, inclusive, já aconteceu. Daí a pessoa vê que eu não respondi e pergunta de novo. Ponto.
Mas ainda precisa ser aquela tática de que quando a gente tá pensando em alguma coisa ou esperando ouvir alguma coisa, a gente tende a ouvir dentro de uma outra frase que às vezes não tem uma relação direta.
Isso.
Desculpa.
Isso, eu tenho muito. Eu acho que isso explica um pouco o que eu descrevi do riso que eu dou, sabe? Porque quando eu não entendi o que a pessoa tá falando, eu tenho uma tendência a achar que talvez ela esteja me zoando, sabe? Talvez por uma insegurança pessoal, assim. Então eu acho que é por isso que, às vezes, eu não entendi o que a pessoa tá dizendo e eu me sinto, tipo, desconfortável e sorrio de nervoso.
Mas os animais... 100% sorrido de nervoso.
Eu acho que o que os... Eu não sei, eu não sou agora sim, né? Invasão epistemológica total. Eu não tenho a menor ideia, eu tenho a impressão, se fosse pra eu definir isso, se eu fosse dar a última palavra num congresso pra tirar essa conclusão, eu diria que o sorriso de alegria que o chimpanzé tem e que a gente tem é diferente do demonstrar os dentes, de mostrar os dentes na maldade que outros animais têm, sabe?
Ah, concordo.
Porque a gente tem um pouco isso também.
Tem uns cachorros que meio que sorri também, não?
É, eu acho que tem uns bichinhos que vão dar um sorrisinho. Vários bichinhos vão dar um sorrisinho.
Os labradores sorri bastante normalmente.
Porque, na verdade, é uma contração do rosto que vem a partir, pelo menos na gente, de uma emoção.
Isso, um negócio incontrolável, né? Tipo, é microexpressão.
Porque quando quando um labrador tá sorrindo, o rosto dele tá contraído num sorriso, ele geralmente tá feliz, ele não tá triste, ele não tá, tipo,
isso
apanhando
não é
e sorrindo.
Sim. Ele não tá querendo te constranger, ele não tá falando, tipo, não é a mesma coisa, por exemplo, que um gato ou um outro bicho mostrando os dentes pra ameaçar, né?
É, tá de boa.
E eu entendo que mostrar os dentes significa, tipo, olha, eu tô te ameaçando agora porque, tipo assim, dá uma olhada nos meus dentes, se eu cravar eles na tua pele, tu se dá mal. Só que eu acho que os mecanismos, assim, dentro do bicho devem ser completamente diferentes. Não sei.
Sim, a cosmovisão deles é diferente. E a gente não faz ideia de como é, na verdade. Isso
a gente
é
não
estranho,
tem como saber o que tá acontecendo.
Mas ao mesmo tempo achar estranho é uma arrogância epistemológica. Aquelas, né?
Exatamente isso. Bom, vamos voltar então. Na dúvida, vamos voltar pra grande sabedoria do mundo inteiro, a Wikipédia, que pode nos dar aí as verdades e os segredos. Entre os humanos, o sorriso é uma expressão facial que é sempre criada perto dos cantos da boca. Guillaume Duchesne, deixa eu ver aqui quem foi essa pessoa, foi um médico neurologista francês que, graças às suas contribuições sobre os efeitos da eletricidade no ser humano, é considerado o pai da eletroterapia, recurso terapêutico utilizado por fisioterapeutas no tratamento, reabilitação e cura de diversas doenças. Ok, eu achei que ia ser eletroterapia psíquica, tá ligado?
É, eu fiquei nervoso.
É, tipo assim, meu Deus, a gente tá tratando esse cara como referência. Ele é o epônimo da doença de Duchenne, também denominada distrofia muscular progressiva de Duchenne. Tá, ele é um cara que entende de dar choque em músculo pra fazer o músculo contrair. Ele distinguiu dois topos, o real e o falso, sendo o primeiro caracterizado pelo esticando os músculos faciais e também ao redor dos olhos. Nos humanos, o sorriso é geralmente uma expressão de alegria ou boa vontade, mas também pode ser uma expressão descontrolada de ansiedade, sorriso nervoso. Ou vocês, quando vocês dão um riso falso, vocês se ligam pra rir com o olho também?
Se eu não quero que a pessoa perceba.
Tu dá algum tipo de riso falso só na maldade, assim.
Claro.
Pra pessoa perceber.
Não sei. Nunca reparei nisso. Mas é que eu sou boba alegre, né, meu? Tô sempre sorrindo pras pessoas.
Cara, eu acho que, tipo assim, poucas vezes eu dou aquele riso falso irônico, sabe? Nessa intenção da pessoa perceber. Eu sou mais de, tipo, só ficar com a cara fechada mesmo. Talvez até franzir as sobrancelhas, assim. Tipo, como quem... Pô, não entendi o que tu tá falando. Repete isso daí. Mas eu, quando eu tento dar um sorriso falso, de tipo assim... Ah, eu quero ser educado, eu quero ser gentil e tal. Eu me ligo pra apertar os olhos. E eu lembro que eu já vi um metaforando. Que ele explica o sorriso do Felipe Neto. O Felipe Neto é um que ele dá muito sorriso falso apertando o olho. E diz que isso é sinal de psicopatia. Não que o metaforando seja lá assim, ai, que coisa aprofundada sobre a psique humana. Nossa, esse cara é um puta de um cientista e tal. Mas aí ele manja algumas coisinhas. E aí ele tava tipo, assim ó, história longa, curta, o Felipe Neto é meio psicopata, entendeu? E aí se tu também faz esse tipo de coisa, talvez tu seja também, hein? Preste atenção aí no seu grau de sorrisos falsos na vida, né?
Eu acho meio complicado sair falando assim das pessoas.
Ah, eu concordo. Alegadamente, porque... de acordo com o vídeo do Metaforando, e uma extrapolação, seria talvez um sinal de psicopatia.
Ah, fala no cu do Metaforando.
Ah, é que é um tipo de mentira, né? Se tu for pra pensar, tipo, é uma mentira. O sorriso...
Tipo, isso... Porque tu tem... Olha, eu cheguei a ficar...
Tô rindo de nervosa aqui agora.
Exatamente. Mas, tipo... Cara, uma coisa é tu sorrir com os olhos ali, porque... Querendo ou não, o Felipe Neto é um ator.
Exatamente.
Porque, né, ele tem que fazer as coisas ali pros canal dele, falar as coisas...
É verdade. Pô. Tem um ponto forte.
Então, se for assim, todo ator é um psicopata?
Pô,
porque ele tá fingindo emoções?
Bom.
Ah, meteu essa.
É, não, tu colocou um muito bom. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas ele é um ator. Não dá pra dizer que não é, né?
É.
Não dá pra dizer que o canal dele não é um showbiz.
Sim. É diferente, por exemplo, ele analisar uma fita lá daquela menina. Uma fita, olha só, né? Meu Deus. Um vídeo lá da Flor de Lis. Da Flor de Lis, por exemplo, que é uma pessoa, tipo, qualquer, e do Felipe Neto, e sei lá, da Thaís Araújo. Porque a Thaís Araújo, sim, é tipo uma artista, né, que vive disso. O Felipe Neto não
é
tem como carreira,
né,
ator, mas tipo, ele precisa atuar pra poder fazer as coisas dele.
Isso, perfeito. Ele é um apresentador que tem que estar dando uma risada ali de vez em quando pra cumprir o seu trabalho. Ele não é um ator profissional, mas ele é um apresentador que tem um pouquinho de atuação nesse rolê, né? Tá certo, nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Será que uma pessoa ordinária, tipo eu, dando um sorriso falso, sou um tipo de apresentador da minha vida? Eu posso receber
não,
essa, mesma,
tá
essa mesma desculpa? Ah, droga! O estudo do humor, do riso e de seus efeitos psicológicos e fisiológicos no corpo humano é denominado gelotologia. Palavra nova aí pra gente. O simples ato de sorrir mobiliza diversos músculos faciais, denominados músculos da mímica facial. Vamos lá, tem 6 listados aqui. O depressor do ângulo da boca, o orbicular dos lábios, o mentoniano, o bucinador, o risório e o masseter.
Olha a quinta série aí. O
não,
bucinador é o depressor que fica no pulso, tipo, em cima do lábio.
É, ok, provavelmente.
Faria sentido.
O músculo bucinador é um músculo facial localizado lateralmente à cavidade bucal. Ele forma as bochechas. É o principal músculo da bochecha. Mas é um tipo do buço aqui, né? É que ele deve ser o principal por fazer o buço se mexer, assim.
Não, o buço fica entre o nariz e a boca.
É, mas não, aqui não tem muito músculo aqui. Tem músculo, será? Deve ser fraquinho o músculo aqui. Tipo,
sei
o músculo que mexe o buço, na verdade, é o da bochecha. Eu acho que essa é a brincadeira, sabe?
Ele deve puxar ali.
Eu acho que é isso aí. Eu tô mexendo aqui na minha cara. Quem tá mexendo a cara, segue lá, @tibicoteio. Ele é um músculo facial localizado lateralmente à cavidade bucal, forma as bochechas e atua de forma indireta na mastigação, empurrando o bolo de alimento de volta aos dentes para serem mastigados. Auxilia a se manter no local devido e de cair no vestíbulo oral. Insere-se na linha oblíqua extrema para se deslocar para anterior até a zona do modiolo. Insere-se na linha oblíqua externa para se deslocar para a anterior até a zona do modiolo, junto das fibras do músculo orbicular dos lábios. Porra, entendi tudo.
Dizer, isso fez muito sentido. É. Agora sim, tudo faz sentido. Agora eu entendi tudo. Obrigado,
agora
Maurício.
Já sei tudo que é o sorriso, o músculo bucinador. É. Tu usa
muito
ele pra
obrigado.
Comer e pra rir.
Não podia morrer sem saber disso.
Será que é por isso que a gente cospe, tipo, sabe quando a gente dá risada, a gente cospe às vezes água até longe, talvez seja porque a gente acaba contraindo os músculos, e aí, tipo assim...
Essa água não sai, tipo, debaixo da língua, um bagulho assim, esguicho, assim.
Tem aquela saliva, que às vezes a gente solta uma saliva, mas quando a gente tá com água na boca, tipo, desafio não pode rir, sabe?
Sim.
Tipo não assim, se tu só abrisse a boca, tu ia só se babar. Só que, na verdade, às vezes tu cospe a água longe. Talvez seja porque esses músculos estão apertando a água dentro da nossa boca, né? Quer dizer, com certeza é, eu acho. Deduzo, sei lá.
Não
e
sei.
Tem um músculo
com
risório também.
Com certeza é, eu acho.
Aí tem o músculo risório também, que eu gostei do nome dele também. Não, nem só de bucinador se faz o sorriso. O músculo risório é um pequeno músculo da face localizado próximo aos lábios, nas partes laterais do canto da boca. Ele é o... Pô, aí tem um desenho aqui na Wikipédia, tem um desenho que não tem o músculo risório nesse desenho. Tem outros músculos.
Que beleza.
Tem o... Inclusive tem esse do músculo que tu queria saber aí. Ele é o incisivus superior, Ju. E ele não tá listado aqui como músculo do sorriso. Quando a gente sorri, a gente não mexe esse músculo. A gente mexe as bochechas muito mais.
É, faz sentido.
Interpretação filosófico-antropológica. Vamos ver. O filósofo Helmut Plessner deu ao sorriso uma posição especial nas expressões faciais. O sorriso é ambíguo e pode ser atribuído a uma ampla variedade de ocasiões e possui uma ampla diversidade de tons afetivos. Ele chamou isso de expressão facial do espírito, na medida em que um gesto natural já mantém distância da expressão e, portanto, verdadeiro, para ele, em contraste com os animais, distância específica do homem para si e para seu ambiente. Nossa, eu não acredito que vou ter que ler de novo o bagulho. Eu tô muito lento hoje, calma aí.
Eu não entendi porra nenhuma.
Não, cara,
vai
você
pro próximo
tem que entender
azar, não precisa saber
como...
disso.
Não, como dizia o professor Clóvis, você tem que entender. O cara já escreveu, você só tem que entender, cara. Expressão facial do espírito. Na medida em que um gesto natural mantém distância da expressão e, portanto, verdadeiro. Não, isso aqui tá uma bosta, tá mal escrito,
horrível.
Cara.
Horrível. Não dá pra entender porra nenhuma.
É, não. Na medida em um gesto natural já mantém distância da expressão e, portanto, verdadeiro. Porra, que porra é essa? Isso parece, tipo, nada acontece feijoada.
Não, parece que pegou um monte de palavra aleatória, tipo, tocou pra cima, sabe?
Quando é que é isso?
É, a pessoa escreveu 300 caracteres e aí foi tentando reduzir assim pra caber no tweet e aí foi essa bosta.
Cortando umas palavras.
Fundamentos genéticos. O riso é uma parte do comportamento humano e é regulado pelo cérebro. Ele ajuda os seres humanos a indicar mais claramente suas intenções durante interações sociais e provê um contexto emocional para a comunicação. Pode ser utilizado por um grupo social para sinalizar aceitação e reações positivas com outros indivíduos. Até o sorriso social é considerado inato. Evidência disso pode ser constatada na diferença no sorriso dos vencedores olímpicos cegos e com visão. Os vencedores do segundo e terceiro lugares cegos mostraram o sorriso social. Ô, louco! Mesmo antes do sorriso social, você pode ver o sorriso nos bebês. Este chamado sorriso de anjo geralmente acontece nas primeiras semanas de vida. Por trás, nada mais é do que um reflexo, o que geralmente acontece durante o sono. Pô, que doideira, cara. Então, um sorriso é um... É uma forma de comunicar nossas emoções inata. Que a gente faz instintivamente. Muito interessante. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta nesse universo de videochamadas e chamadas de áudio e tal. A gente não vê as pessoas sorrindo pras coisas que a gente tá falando.
Sim.
Isso é um feedback bem difícil de...
Eu sinto muita falta disso. E muita falta de ver a expressão das pessoas quando tu tá falando as coisas, sabe?
Isso,
porque
não
tu nunca
sorriso,
sabe
né?
Se as pessoas estão entediadas ou se as pessoas estão achando aquilo interessante. E, tipo, poder ver a cara das pessoas, né? O inferno tem que ficar conversando só por áudio ou tendo que ficar vendo as pessoas por uma webcam cagada que tu não consegue distinguir o que é um olho e o que é um nariz.
Isso.
Caminho.
Tipo, só... Não só o sorriso, mas um balanço de cabeça, as coisas da sobrancelha e tal. Eu sinto muita falta disso. Gravando na rádio, então, nem se fala. Porque as deixa pras piadas, então, aqui no Tibica é super difícil de ter. Mas, sim, entre amigos, assim... Risos contagiosos. O riso é, por vezes, contagioso. A risada de uma pessoa pode provocar risos nos demais. Um exemplo extremo disto é o caso de riso epidêmico ocorrido em Tanganica. Aí tá escrito assim, carece de fontes. Deixa não, eu pesquisar.
Eu ia dizer que, tipo, quem nunca passou por estar na sala de aula e, tipo, tá com teu amigo e o amigo começar a dar risada e tu não poder olhar pra cara da pessoa, você não sabe que tu vai rir também.
Sim,
e daí ficar num ciclo infinito de tu não poder ficar olhando pra pessoa e cada vez que você se olha, pessoas dão risada.
Cara, isso é o maior problema. Isso é muito das risadas de fundo de seriado. Ou de, tipo, assistir comédia com outras pessoas junto. Tipo, as pessoas estão dando risada ali e tu ri muito pelo coletivo, né? Eu
Nossa,
sinto muito isso.
Eu percebi isso.
Tente não rir com outras pessoas, é muito mais difícil.
Eu percebi muito isso assistindo série. Porque às vezes eu assisto série sozinha. E daí... Tipo, se eu tô assistindo série sozinha, é muito difícil eu gargalhar vendo série.
Uhum.
Tipo, a não ser que seja algo muito engraçado. Mas se tá vendo com outras pessoas... Tu dá muito mais risada.
Sim.
As coisas parecem ser muito... Não que tu não ache elas engraçado, mas, tipo, tu expressa mais que tu achou graça naquilo, sabe? Mas eu acho isso muito doido.
Mas não acho que isso acaba, tipo, se relacionando com a representação que a gente faz de nós mesmos quando em companhia de outros.
Que a gente, tipo, precisa cumprir com a expectativa de estar achando graça na coisa.
Não necessariamente, também... Mas de uma forma de expressar pra pessoa que tá na tua companhia como tu tá se sentindo.
Sim. Tipo, pode é uma ser. Maneira de dizer, olha só, essa piada aí eu achei engraçada, tu também achou? Eu acho que faz sentido.
Quando tu ri e a pessoa não ri, tu não fica meio tipo, puta que pariu, eu ri de alguma coisa problemática, ou sei lá, entendi tudo errado?
Sim.
Sim.
Sim. É verdade. Tipo, é exatamente isso, é mais fácil. Tipo, é mais fácil consumir humor com outras pessoas, porque aí a gente tem aquela... A gente tá compartilhando exatamente isso.
Eu já perdi as contas de quantas vezes o Maurício botou uns vídeos constrangedor que não devia estar dando risada. E sempre tinha alguém pra dar risada e a gente ficava tipo... Não sei se eu devia estar rindo disso.
Igual, às vezes o vídeo é horrível e super constrangedor, ou tipo, é uma parada, é um humor assim muito controverso, e tá todo mundo dando risada, só tu não. E aí tu tipo assim pensa, meu, será que eu tô viajando de achar isso complicado?
Pode ser também.
Será que
eu assisti... será que eu não entendi?
Eu assisti o primeiro filme do Borat, eu achei estranho só. Quando eu vi o segundo, já tipo muitos anos depois, e com uma cabeça completamente derretida, pelo jeito, achei completamente, tipo, meu tipo de humor, tá ligado?
Sim. Até porque o segundo muito, muito, muito... Eu não sei, tu já reviu o primeiro recentemente?
Recentemente não, faz muito tempo.
Eu revi o primeiro quando saiu o segundo, e, meu, tipo assim, eu vi o segundo, e aí uns dias depois eu revi o primeiro. E o primeiro é meio datado, assim, tem umas coisas de humor, tipo, sei lá, tem umas cenas de 5, 6 minutos de homem pelado correndo um atrás do outro, e isso é pra ser engraçado, tá ligado? Tipo, sim, em 2000 e, sei lá, em 2004, quando é o Borat, deixa eu ver. Era engraçadíssimo, por causa que era um padrão de humor também, que dependendo de quem estivesse ali junto contigo, ia ser engraçado. É de 2007.
Sim.
A gente assistia Jakers e achava ótimo, eu achava engraçadíssimo, adorava assistir.
Ah, eu ainda acho.
Eu lembro uma vez a gente assistindo com tipo, a família inteira sentada na sala e a minha irmã resolveu locar o DVD do Jakers, tipo, isso dá pra ver quando você é velho. E uma das pegadinhas deles era tentar acertar um dildo na bunda de um cara com um canhão.
Essa é muito boa.
E daí ficava, tipo, um dos caras com a bunda pra cima e o outro tocando um dildo com um canhão. E foi
absurdo.
Isso é muito
isso
bom.
Isso foi muito constrangedor.
Isso é tranquilamente... Tá, como é que foi? Tu tava em família e tu era jovem. Isso
sim,
foi
tava em
foi
família,
engraçado,
tipo,
vocês
com os meus
viram?
Pais assistindo junto. O meu pai se cagou dando risada, porque meu pai era malvadão, ele ia ter qualquer bobagem. Só que eu fiquei
é
muito, que tipo...
Gel.
Caralho, tipo, meus pais estão juntos, sabe? Eu não sei se eu devia estar rindo disso, ou se eu, tipo, rio pra participar da família. Ou sei lá, eu só vou pro quarto e me escondo e finge que nada aconteceu.
Ah, mas é bom porque quebra o gelo, cara. Eu acho que vale a pena quando tem uma pessoa se matando de rir desse tipo de piada muito idiota, sabe? Porque aí, tipo, quem tem vergonha de rir consegue rir pelo menos um pouquinho que queria estar rindo.
Esse era o meu pai. Meu pai ria de qualquer idiotice. Principalmente as coisas mais constrangedoras.
E tanto o Borat quanto o Jackass são coisas que eu acho engraçados até hoje, mas eu preciso admitir que é meio datado, assim. Hoje em dia, dificilmente se faria esse tipo de humor do mesmo jeito, assim. Já é um negócio meio mais nichado, assim. Na época era bem... Porra, Jackass era muito famoso.
Era.
Tanto que, na verdade, Jackass era tão famoso que inspirou a versão mais escrota de Jackass que foi possível se criar na face da Terra, que é aqueles quadros do Pânico na TV, que eles, tipo, botavam as gurias pra fazer merda, sabe?
Ah, sim. E tinha também o canal BR, até hoje eu acho que existe, o La Fênix.
Aham,
que era a mesma pira do Jake, mas brasileiro, né?
E o Everson Zóio, né?
Não.
Não o que a gente quer, mas o que a gente merece.
Não, Maurício, não. Ninguém merece esse escroto babaca aí.
É, não, esse é um bom tempo, ninguém merece ele. Ok, não é o que a gente quer, não é o que a gente merece, mas infelizmente é o que a internet nos deu. Porque é isso que... É isso, a gente tá sofrendo a existência do Everson. A existência do Everson Zóio não é uma alegria, é um sofrimento pra humanidade.
Um desafio pra humanidade.
Um desafio.
Tem uma coisa que não foi falado ainda nesse artigo aí, que é a risada do porquinho. Que tu sabe quando a pessoa se divertiu também. E que a pessoa tá achando graça realmente naquilo quando ela faz o porquinho. Se a pessoa fez o porquinho, tu sabe que tu contou uma história boa.
É, e não tem, eu tô olhando aqui por cima o resto do artigo, não tem nada sobre porquinho, mas o que pra mim a risada de porquinho é quando tu não consegue parar de rir nem pra respirar. É
sim,
meio isso,
sim, tu acaba roncando.
Isso,
perfeito. É, e é perfeito. Eu adoro a risada de porquinho, porque daí eu sei que eu consegui atingir a pessoa.
Toquei essa pessoa. Ainda falando sobre risadas socialmente, assim, vídeo de compilação de meme, por exemplo, é um negócio que direto eu assisto e eu fico só, tipo, aqueles
soprinhos, né?
É, a risada de nariz. Quando eu assisto um vídeo de react de meme, tipo, um vídeo que, tipo, é algum youtuber que eu acompanho fazendo react de meme, tipo, os do Diogo Defante, os do Toca do Coelho também, aí eu dou um pouquinho mais de risada, porque eu tô rindo junto com essas pessoas. Mas nada se compara a assistir vídeo de coisa engraçada com amigos, assim. Que estão rindo comigo ali ao vivo naquela hora, sabe? E de verdade.
Saudades, inclusive.
Pô, vamos fazer no Discord qualquer dia desses uma sessão de ver vídeo de meme de novo. Faz tempo que a gente não faz.
Ah, mas sim, não tem graça. Eu gosto de ver as pessoas.
Ah, mas...
Gosto de
ligar
a câmera.
A gente fica com a câmera ligada.
É, dá pra ligar a câmera e alguém compartilha ou alguém abre a tela pra botar compilado de meme. Boa.
Isso.
Vai rolar. Perfeito. Falando em risos contagiosos, eu achei sobre o caso de riso epidêmico ocorrido em Tanganica. Por mais que a Wikipédia cite aqui que carece de fontes, a própria Wikipédia tem um artigo sobre o fenômeno. Então, tipo, né? Vamos ver. A epidemia de risos em Tanganica de 1962 foi um surto de histeria em massa ou doença psicogênica em massa, MPI da sigla em inglês. Há rumores de ter se iniciado na região da aldeia Cachacha, na costa ocidental do Lago Vitória.
Cachaça.
Pois é, faz sentido porque as pessoas estavam sempre rindo. Prum,
cachaça. É cachaça, tipo a filha da Xuxa. Cachaça. Não, a filha
como
da Xuxa é a Sasha, né? É cachaça. São dois chá. Isso. Na costa ocidental do Lago Vitória, na moderna nação da Tanzânia, que anteriormente era parte da Tanganica, antes da união desta com Zanzibar, perto da fronteira de Uganda. Ah, essa história de doença psicogênica em massa, eu achei muito doida essa hipótese. Eu acho que eu já devo ter visto algum vídeo, sei lá, no Você Sabia sobre isso. Que era tipo assim, as pessoas tinham uma doença tipo fisiológica mesmo, tipo um vírus, uma bactéria, sei lá, que causava vontade, o sintoma era vontade de dar risada e era super contagiosa, sabe?
Que loucura.
Tipo uma epidemia de um vírus que o sintoma é rir. Ó, que bagulho estranho.
Pessoal.
A epidemia do riso começou em 30 de janeiro de 1962, em um internato administrado por uma missão para meninas em Cachacha. O riso começou com três meninas.
Olha quem tá sério, olha quem tá
sério. Cara, isso é muito engraçado, porque, tipo assim, eu consigo imaginar crianças e adolescentes rindo de uma besteira, tipo assim, de repente elas viram um desenho ali engraçado, E aí elas se matam de rir o desenho, saca? E rola aquela coisa, tipo, que a gente tava mencionando de epidemia de riso, riso contagioso na escola, só que incontrolável toma conta da nação inteira. Tipo, cara, três meninas ao acaso começaram a rir numa escola, resultado, 95 das 159 alunas com idades entre 12 e 18 anos começaram a rir. Os sintomas duraram de algumas horas a 16 dias nos afetados. O corpo docente não foi afetado, então eu tô... O professor tudo puto da cara.
Imagina, cara.
O corpo meu docente Deus. Não foi afetado, mas relatou que as alunas não conseguiam se concentrar nas aulas. A escola foi forçada a fechar em 18 de março de 1962.
Meu Deus. Morri.
Caralho.
Ai, ai. Depois que a escola foi fechada...
Não tem nenhum relato de, tipo, como as pessoas estavam se sentindo, tipo, elas estavam achando graça... Um
isso.
Pouquinho, pelo menos.
Um ponto. Era engraçado ou as pessoas estavam tipo, com angústia de tanto rir, né?
É, porque, tipo, cócegas, por exemplo, que provocam risadas, era um método de tortura pra indígenas.
Pode crer, às vezes o cara fica mal, né?
Aí. Sim, porque não consegue respirar.
Vamos ver se o artigo fala ainda aqui sobre isso, não sei. Depois que a escola foi fechada e as estudantes foram mandadas pra casa... A epidemia se espalhou para Nixamba. Meu Deus, cara. Uma vila que abrigava várias meninas. Entre abril e maio, 217 pessoas tiveram ataques de rir na aldeia. A maioria deles sendo levada em idade escolar e jovens adultos. Isso é a versão real daquela sketch do Monty Python, da piada mais engraçada do mundo, contagiosa pra caralho. A escola de Cachacha foi reaberta em 21 de maio, mas foi fechada novamente no final de junho. Em junho, a epidemia de risos se espalhou para o colégio feminino de Ramachani, perto de Bukoba, afetando 48 meninas. A escola onde a epidemia surgiu foi processada por permitir que crianças e seus pais transmitissem para a área circundante. Meu Deus, os caras processaram a escola por não conter uma epidemia. Outras escolas, a própria Cachacha e outra aldeia, formada por milhares de pessoas, foram todas afetadas em algum grau. De 6 a 18 meses após o início, o fenômeno desapareceu. Os seguintes sintomas foram relatados em escala igualmente maciça como os relatos do próprio riso. Dor, desmaios, flatulência, problemas respiratórios, erupções cutâneas, ataques de choro e gritos aleatórios.
Meu Deus do céu,
gente. Ai, gente, tinha alguma coisa na água dessa gente, eles ficaram meio fora, assim, não é possível.
Isso tá com cara de ser bem pior do que só um riso descontrolado.
Pois é, tipo, todo mundo ficou meio descompensado.
No total, 14 escolas foram fechadas e 1.000 pessoas foram afetadas. Causa.
Perdão.
Charles F. Hempelman, da Purdue University, teorizou que o episódio foi induzido por estresse. Em 1962, a Tanganyika tinha acabado de ganhar sua independência, e os estudantes relataram estar estressados por causa das expectativas mais altas dos professores e dos pais. O MPI, diz ele, geralmente ocorre em pessoas sem muito poder. O MPI é um último recurso para pessoas de baixo status. É uma maneira fácil para eles expressarem que algo está errado. Ô, louco? O sociólogo Robert Bartolomeu e o psiquiatra Simon Wesley apresentaram uma hipótese de histeria epidêmica específica à cultura, ressaltando que as ocorrências na África na década de 1960 eram predominantes nas escolas missionárias e a sociedade em Tanganyika era governada por anciãos tradicionais rígidos, de forma que a probabilidade que a histeria fosse uma manifestação da dissonância cultural entre o conservadorismo tradicional em casa e as novas ideias desafiando essas crenças na escola, que eles denominaram reações de conversão. Ah, meio maluco isso.
É.
Hipóteses interessantes, mas saltos muito, muito largos aqui pra mim.
É, não faz muito sentido pra mim também.
Prefiro acreditar que tinha alguma coisa na água. Ah, aqui tem outros três artigos muito bons relacionados que eu acho que vale a pena a gente passar rapidinho antes de terminar o programa. A epidemia de desmaios na Cisjordânia em 1983, que ocorreu no final de março e início de abril de 83. Pesquisadores apontam para a histeria em massa como explicação mais provável. Desmaios e tontura foram reclamados por um grande número de palestinos, a grande maioria dos quais eram adolescentes, e um número menor de mulheres soldados israelenses em várias cidades da Cisjordânia, levando a 943 hospitalizações. Que loucura. Determinaram a causa como psicológica em 83, E é isso. É um caso desses de gente sob estresse, né, meu? Que viagem. Uma epidemia de desmaio. O artigo é bem comprido. Recomendo aí pra quem quiser ler. Eu não li, mas deve ser bom. Confio no Wikipedia. A coreomania... Confia. A coreomania, ou dançomania, foi um fenômeno social ocorrido basicamente no continente europeu entre os séculos 14 e 18. Era constituído por grupos de pessoas, às vezes centenas de uma só vez, que dançavam de forma incontrolável e bizarra. Homens, mulheres e crianças saíam dançando pelas ruas de vilarejos ou cidades, ocasionalmente espumando pela boca até desmaiarem de cansaço. Pois isso aí parece louco, hein? Também pode ter um fundamento psicológico, né? Um dos primeiros fenômenos em grande escala aconteceu em Aquisgrano, Alemanha, em 24 de junho de 1374. Populares dançaram selvagemente pelas vias públicas, gritando visões e alucinações e continuando a se contorcer e girar, mesmo após estarem exaustos demais para permanecer de pé. A dançomania então propagou-se rapidamente pela Europa. É isso, é louco, cara. As galera dançava feito louco.
Tomara que nunca aconteça, pô. Não tenho condições físicas para aguentar.
É, eu passaria mal. Aí teve também tem um outro artigo que é a epidemia de dança de 1518, que foi um caso de dançomania e histeria coletiva ocorrido em Estrasburgo, na França, em julho de 1518. Diversas pessoas dançaram sem descanso por dias a fio e no período de aproximadamente um mês. A maioria caiu morta em consequência de ataques cardíacos, derrames ou exaustão.
É. Caralho!
Mórbido.
Ei, mórbido de novo, o Tibico sendo mórbido. Falando de gente morrendo.
Desde o início, quando eu comecei a falar de bullying.
É verdade. Não, o Tibico é sempre uma coisa
inimigo
meio...
Inimigo do riso.
É. A gente sempre fala ao mesmo tempo sobre coisas engraçadas e sobre coisas tristes. A gente causa esse tilt aí na cabeça de quem tá ouvindo, porque também tá difícil ser 100% engraçado hoje em dia, hein? Mas é
tem
isso.
Que se divertir, mas não tanto.
A gente tem que se divertir de vez em quando o Memento Mori, né? Não dá pra esquecer de desgraças eventuais. Ninguém sabe. No nível que a gente tá de desconforto emocional nos últimos tempos, ninguém sabe quando a gente não vai voltar a ter epidemia de dança, ou epidemia de desmaio, ou epidemia de riso por estresse. Tá aí uma coisa que
começar
eu...
a se preparar ali o cardio, né?
É, exatamente, vou começar a treinar.
Tu tá descrevendo a minha semana, Maurício.
Pô, então...
Primeira dança, depois o choro, daí ri... Daí morreu por estresse. É. Pô, só então, mais uma semana.
Sabe esses caras que se preparam pra... Essa turma que se prepara pra situações de sobrevivencialismo, tipo, que treina imaginando o dia que vai precisar correr de zumbi, ou que, tipo, guarda comida em casa porque um dia vai faltar comida, essas coisas assim? Por que essa galera não treina pra o dia que eles precisarem dançar ininterruptamente por meses, entendeu? Por causa de um surto que estiver acontecendo. É um cenário possível, já pensou? Se prepare aí pra... Você que tá ouvindo aí, você tá preparado pra dançar por um mês sem parar? Pra rir por dias e dias a fio? Fechamento de escolas porque as crianças não conseguem parar de dar risada? Você tá preparado pra esse cenário apocalíptico? Fica aí a questão. Estamos chegando ao fim, pessoal.
Não tem aconselhamento mais nesse TV?
Não tem, cara. Na verdade, olha só, vou fazer isso ao vivo aqui, tá? Eu vou entrar lá no nosso curioscat.me, que eu não entrei essa semana. Pode ser que tenha chegado algum curioscat eu não vi. Mas eu já garanto pra ti que provavelmente não vai ter. O pessoal não tá mandando.
Só que eu queria me meter na vida de alguém. Minha vida tá muito chata ultimamente. Queria me meter na vida dos outros.
Tem alguma coisa, né, pra agir na nossa vida. Não tem... Ah, eu tenho que logar, meu Deus. Deixa eu logar aqui. Fazer login agora no site. Que absurdo.
A gente pode dar pitaco também na vida, em alguma atitude de alguma subcelebridade atualmente.
É verdade, o que aconteceu no mundo das subcelebridades? Tá aí um... Ah, cara, Alex, que excelente ideia pro programa. Um momento de pitaco na vida de subcelebridade. Isso é algo que a gente com certeza podia fazer com muita alegria.
Verdade.
Sempre aí fazendo merda.
Marca o Tibico aí em alguma merda de subcelebridade que você queira ver a gente comentar.
Tem uma merda que é o Pyong Lee e a esposa lá que foram pra um retiro espiritual pra tentar alinhar os chakras do relacionamento.
Sim, depois de... Isso é, Cara, tu tem noção, as pessoas têm, cara, a pessoa tem um filho e ela termina por causa de um VT, um comercial de TV, tá ligado? Tipo, tu tem uma família, tu tá junto com a pessoa um tempão, tu, tipo, tá casado com aquela pessoa, tu tem um relacionamento super sério, de repente um VT de TV, e aí vocês, tipo, terminam num impulso, tá ligado? Pra precisar voltar depois e ainda ir pra um retiro. Ah, para.
Não, mas na verdade ela terminou por outras coisas também, provavelmente, né? Porque, cara, se eu tivesse com uma pessoa, casada com a pessoa, e a pessoa me dissesse, vou te abandonar grávida pra ir pro Big Brother, ele vai dizer, meu filho, tu nem volta. Começa por aí, porque a pior fase é o início da gestação.
É verdade, tipo,
quando a criança. Da gestação, não. Quando tu bota os bacuri pra fora. Porque tu tem que ficar cuidando da criança. E é tipo,
usa o quê, bro?
Semana, os bacuri. Que daí, tipo, que tem que ficar criando aquele bichinho, entendeu?
Sim.
E daí o cara. Eu fico, nossa, eu sou muito rancorada, gente. Eu fico imaginando, tipo, eu sentada na frente da TV, exausta, tendo que dar mamar a cada 2 horas, a criança sem dormir, todo um furdunço, e tu vê, tipo, o teu esposo aproveitando uma festa, tipo, de madrugada.
Não tinha pensado nisso.
Podre bêbado, sendo um babaca com as outras minas, inclusive.
Bom, vamos meter então quem é o cuzão nessa história. Só pra garantir aí, pra garantir o costume antes de encerrar o programa. Pyong Lee é o cuzão ou não é o cuzão da história? Como óbvio vota é Alex?
Cuzão.
Como vota a Duda?
É um cuzão.
O voto da Jo, já sei, mas pra confirmar.
É um baita de um cuzão, não é só um cuzão.
Cuzão é pouco.
É.
Tá definido aí então. Hoje concluímos que. Dar riso é bacana, mas não tanto. Tome cuidado pra não rir demais até que você esteja sendo torturado ou esteja participando de uma epidemia. E que o Pyong Lee é um cuzão. Esse foi o resumo do programa. Muito bem.
Correto.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Boa noite.
Até mais.
Até.